Boa noite a todos os presentes. 14ª Reunião Pública Ordinária, 7 de maio de 2018. Declaro aberta a 14ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 12ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis. Boa noite, meritíssimo juiz da comarca de Bigas, doutor Ricardo Domingos de Andrade, senhorita Marta e demais presentes. Bom, eu tenho um expediente só aqui, senhor presidente, que foi encaminhado da diretora pedagoga Sônia Regina da Silva. Senhores vereadores, a Secretaria Municipal de Educação realizará um encontro pedagógico em parceria com o Sistema Etapa Público, que ocorrerá no dia 10 de maio de 2018, às 18 horas, no Esporte Clube Biquense. Teremos também a presença do professor Carlos Eduardo da Cruz, que proferirá as palestras sobre o tema O Bem-Estar do Educador, ferramenta fundamental do sucesso junto com a escola. A presença de todos nos honrará no evento. Atenciosamente, Sônia Regina da Silva. É só esse, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Comissões. Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Boa noite aos colegas, boa noite, doutor Ricardo, juiz da comarca. Boa noite, Marta. Senhor presidente, eu tenho um parecer aqui, de número 14, que trata do projeto de lei do executivo número 16, que fixa o percentual de reajuste do vale alimentação fornecido aos servidores do município. Relatório. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre o reajustamento do benefício do auxílio alimentação instituído aos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Bicas. O projeto veio acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e embasado por parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, sem ressalvas. É o breve necessário relatório. Eu vou ler o voto, todo o meu voto, é curto. Temos que o benefício do auxílio de alimentação é medida que visa valorização e justo amparo aos servidores. Reveste-se, portanto, de importante impacto quanto ao reconhecimento dos profissionais que integram o quadro administrativo da administração pública. Conforme se denota da justificativa ao projeto, o aumento mostra-se necessário em virtude do lapso temporal, mantidos os valores atuais e a evidente dilapidação do poder de compra pela inflação acumulada nesse período. Sob o aspecto legal, há de se observar que o benefício deve ser precedido de lei municipal autorizativa, além de previsão na lei de diretrizes orçamentárias e de dotação orçamentária específica para suportar as respectivas despesas. Além do que, faz-se necessária a demonstração do impacto orçamentário financeiro. Em análise ao projeto, tem-se que a lei municipal já existe, uma vez que o benefício já se encontra instituído pela Lei Municipal 1561/2011, bem como os demais critérios essenciais de legalidade e constitucionalidade foram devidamente observados. Resta, então, a análise meritória da matéria que deverá ser submetida ao crivo soberano do plenário. Portanto, inexistindo óbices, encontrando-se o projeto revestido da necessária legalidade e constitucionalidade, conclui-se que o mesmo está apto ao devido prosseguimento na forma regimental. É o meu voto. Bicas, em 7 de maio de 2018, Aloysio Bosch, vereador relator. Me acompanham os vereadores Diego Bordanol Gonzi, presidente da comissão, e Joel Milão Filho. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, presentes. Excelentíssimo, meritíssimo juiz de direito, doutor Ricardo Domingos de Andrade. Senhor presidente, eu tenho aqui um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, onde eu atuei como suplente, né? Estava como suplente, fui convocado, porque se trata, estavam impedidos os membros da mesa. É parecer de número 2 de 2018, referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica 2 de 2017, que altera a parte final do artigo que menciona. Trata-se de projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, apresentada pela mesa diretora da Câmara, à época de sua proposição, visando, em síntese, adequar o artigo 110 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece a obrigatoriedade de autorização da Câmara Municipal para que o prefeito ou vice-prefeito se ausentem do município por mais de 15 dias e do país por qualquer período. A motivação para a apresentação do projeto em apreço se deu em virtude de declaração de inconstitucionalidade da norma proferida em ação própria pelo Tribunal de Justiça Mineiro no processo judicial de número 1000.16.003183-7, conforme acórdão que acompanha a proposta. O processo legislativo chegou a esta comissão instruído com parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que se manifestou pela admissibilidade da proposição sem ressalvas. É o breve, mas necessário relatório. Sintetizando aqui, senhor presidente, nós temos muitos pareceres, projetos para serem votados. O parecer da comissão, em reunião realizada em 9 de abril, opinou por maioria pela legalidade e constitucionalidade do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2017, nos termos explicitados na fundamentação e por meio da deliberação da proposta substitutiva que acompanhou o parecer, tudo na forma do parecer exarado. Presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, aqui como impedidos, né? Participaram, mas Ailton Moreira Mendes como suplente, Rafael Cândido Aquino suplente. Em 16 de abril, aqui está até a data da reunião, né? Era isso o parecer, senhor presidente.
Aí, então o senhor tem que apresentar. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Aqui eu, como presidente da comissão de inquérito, instituído pela portaria número 32 de 2017, fiz uma emenda ao parecer do relator, o vereador Aloysio Barbosa Borges. Bom, vou ler a minha emenda aqui. Emenda ao parecer da comissão de inquérito instituído pela portaria número 32 de 2017. Cumprindo o rito estabelecido no artigo 67 do regimento interno dessa Casa de Leis, após a apresentação do relatório e o parecer dessa comissão, o excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara abriu prazo para o exercício do direito de defesa pelos indiciados, o que foi efetivado no tempo e modo. Após, retornou-se aos autos dessa comissão e agora com as defesas escritas apresentadas para, nos termos do artigo, do parágrafo 8º do artigo citado inicialmente, a comissão possa proceder à análise, emendas ou manutenção do parecer apresentado. Neste contexto, após detida apreciação das defesas e deliberações na parte de seus membros, a maioria decide por apresentar a presente emenda ao parecer dessa comissão, nos termos em que segue efetivamente na parte dispositiva, ou seja, conclusão. Por tudo processado, conclui-se. Está comprovada a fraude no processo licitatório número 72 de 2017, carta convite 3 de 2017, alvo de inúmeras manobras para que o mesmo desse origem do contrato número 96 de 2017, celebrado entre o município de Bicas e o senhor Fábio Luiz de Almeida Silva. está comprovada a prática de crime de falsidade ideológica e falsificação dos documentos públicos, sem ser possível, no entanto, de afirmar quem foi o indivíduo diretamente responsável pelas falsificações. E o terceiro, estão claras as diversas falhas administrativas cometidas pela servidora Natane Carolina Correia Bortolini, restando a definir-se as mesmas que foram cometidas por negligência, imperícia e omissão ou fora feito por forma dolosa. É a emenda que se oferece ao parecer apresentado preteritalmente à presidência dessa casa. Em 7 de maio de 2018, eu, Diego Bodonal Gomes, presidente da comissão de inquérito, e o membro da comissão de inquérito, Ailton Moreira Mendes, que votaram favorável e votou contra a presente emenda, o vereador Luiz Barbosa Borges. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Está faltando um parecer. Vamos dar sequência para não atrasar e quando chegar a gente volta aqui. Informe do executivo, Rafa. Algum? Não? Não? Então vamos passar para o uso da tribuna.
Desculpe, eu tenho só um pequeno informe da Comissão de Educação.
Claro.
Que eu falei na semana
com a palavra
passada.
Palavra vereador Louro.
Eu até pedi para o Guilherme mandar o resumo aqui, mas não vi. Só para informar os colegas que hoje nós fizemos a reunião, o vereador Denis também participou, com a secretária de Administração e Planejamento para discutir aquela questão das contratações. Né? Fizemos as explicações a ela, entregamos a ela uma lista com cerca de 15 ou 20 nomes, não me lembro bem o número exato, pessoas que foram contratadas, algumas delas, não todas, algumas delas, algumas dúvidas a gente sanou lá na hora, mas algumas pessoas foram contratadas seguindo um edital realizado pela Prefeitura no ano passado, mas o edital vencido. Né? Alegou ela que esses editais teriam sido prorrogados através de uma portaria, portaria 232, que a administração exarou no final do ano passado, mas eu, nas explicações da comissão a ela, no nosso entendimento, de que não se renova o que está vencido. E esses editais estariam vencidos desde agosto e julho do ano passado. Então, pelo menos na teoria, essas contratações foram feitas de forma errada. Isso foi questionado, foi lavrado em ata, e solicitamos a ela que verificasse com a administração o que ocorreu para que fizesse a nós a justificativa. Só esse informe, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Louro. Com a palavra, vereador Rafael.
Desculpe, senhor presidente, me lembrei aqui, não é bem um informe do executivo, mas eu fui solicitado na reunião passada para verificar a situação, né, do ex-funcionário Clodoaldo, né, Clodô. Fui verificar junto à prefeitura, não consta registro, consta realmente que ele está empregado na empresa que faz aquela obra lá da Secretaria de Educação. Eu até consegui uns documentos, mas como nós tivemos algumas reuniões antes, eu não trouxe, mas eu vou trazer uns documentos aí que ele próprio foi indagá-lo, né? Ele próprio pediu para passar para todos os vereadores.
Obrigado, vereador. Então, não tem informes do executivo, depois a gente volta, está faltando um parecer. Vamos ao uso da tribuna. Doutor Ricardo, com a palavra, por favor. Isso.
Boa noite a todos. Eu espero ser bem breve aqui na tribuna. Primeiramente, em nome do presidente desta casa, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade de poder me manifestar nesta casa e esclarecer alguns equívocos que foram aqui colocados na sessão do dia 16 de abril em relação a atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário e órgão do Ministério Público local. Faço isso, senhor presidente, para preservar o clima de cordialidade entre o Poder Judiciário e os demais poderes desta comarca. falo também aqui em nome da digníssima promotora de justiça. Pois bem, trata-se de um processo criminal que tramitou nesta vara, ou nesta comarca de Bicas, entre os anos de 2010 e 2016, e posteriormente, após a condenação do réu, ele se transformou num processo de execução. A sentença daquele processo, ele transitou em julgado, isto é, sem mais possibilidades de recursos, em meados de novembro de 2014. Este cidadão foi condenado inicialmente a cumprir uma pena de reclusão de 1 ano e 2 meses. A pena foi substituída pelo tribunal e o sentenciado cumpriu sua pena, que foi transformada em pecuniária e prestação de serviço, iniciando no dia 20 de julho de 2015 e terminando no dia 13 de dezembro de 2016. Na data em que houve o cumprimento dessa pena, pena pecuniária e pena de prestação de serviço à comunidade, a servidora responsável por esse processo de execução certificou o cumprimento da pena e remeteu os autos imediatamente ao Ministério Público. Por que que é feito isso? Porque nós temos um programa de computador lá no fórum, que foi criado por mim na comarca de Andrelândia, quando ele estava trabalhando lá, que ele acompanha todas as penas de prestação de serviço, penas alternativas, e no dia que você lança o último dado, o último cumprimento, imediatamente ele já gera um relatório, separa o processo e manda para o Ministério Público. Isso já é corriqueiro dentro da nossa comarca, e é uma tramitação muito rápida. Na mesma data, o Ministério Público requereu extinção de punibilidade após receber os autos em seu gabinete e constatar o cumprimento da pena. Por que no mesmo dia? Porque esses despachos, essa manifestação, ela já é, o próprio programa ele já emite isso, ele já tem tudo pronto. Então, chegou o sentenciado, cumpriu a pena, o programa já dá o resultado, manda para o Ministério Público, a promotora já assina e já vem imediatamente para mim. Isso aí em questão de horas, minutos. É uma coisa muito rápida. O processo retornou para mim, nós declaramos extinta a punibilidade do sentenciado na data de 15 de dezembro de 2016, que eu considero, como eu expliquei aqui, nada de excepcional, já que estes atos são executados desta mesma forma para qualquer jurisdicionado. O arquivamento dos autos se deu na data de 16 de dezembro daquele ano de 2016. Na mesma data, foi comunicado à Justiça Eleitoral sobre o restabelecimento dos direitos políticos. Né? Bom, senhor presidente, senhores vereadores, com esse histórico, nós podemos esclarecer, prestar os seguintes esclarecimentos em relação ao que foi falado aqui na sessão do dia 16. Primeiro, nada de anormal foi requerido nos autos nas proximidades do Natal de 2016. A decisão se deu antes do recesso forense. Fato, como eu já disse, corriqueiro e rápido no dia a dia forense, considerando que temos mais de 350 processos de execução penal em curso na nossa comarca. Segundo, a decisão que extinguiu a punibilidade é uma decisão muito simples e qualquer estagiário de direito faz a minuta. Nesse caso, nem precisou, porque isso aí já, o próprio programa que eu falei, ele já faz tudo. Ele faz o parecer do Ministério Público, o promotor assina. Ele faz a sentença de extinção de punibilidade e o juiz assina. Então, o funcionário pega o processo, leva no Ministério Público, ela assina, leva para mim, eu assino, a gente confere se realmente cumpriu a pena com a própria certidão que o próprio programa coloca e a funcionária assina. Então, é uma coisa muito rápida, é tudo bate e volta e extingue isso. No caso dos autos, já existe uma tramitação, manifestação do Ministério Público e decisão prontas, é o que eu falei agora, né? Ela não requer maiores estudos, mas tão somente a verificação do cumprimento da pena. O retorno dos autos e a conclusão para o magistrado é imediata. Terceiro, a decisão de extinção da punibilidade levou o mesmo tempo de uma decisão a maioria aqui lembra, muitos aqui já faziam parte desta casa, que determinou a este mesmo sentenciado sua prisão em outro processo, não esse, e também a informação da a Justiça Federal, que inclusive cassou a sua possibilidade de ser candidato a prefeito na época. Praticamente o mesmo prazo entre aquela decisão e essa decisão aqui. Foram 3 dias. Número 4. Qual? O quarto. Após o cumprimento da pena, o condenado nada mais deve à justiça. Neste caso, cumpriu a pena no dia 13 de dezembro de 2016. O processamento e a decisão destes autos de execução não destoam de nenhum outro em relação aos jurisdicionados que incumprem a sua pena. A gente age dessa forma para todos, não tem diferenciação nenhuma. Tanto que é uma coisa bem mecânica e serve para um, serve para todos. Basta estar cadastrado cumprindo aquelas penas alternativas. Não há nenhum registro de qualquer pedido de desarquivamento desses autos de execução desde o dia 16 de dezembro de 2016, quando de seu arquivamento definitivo. Com algumas exceções, todo o processo é público e qualquer cidadão pode ter acesso desde que requeira e pague taxa de desarquivamento. Não é o caso aqui da Câmara, que o presidente da Câmara, os vereadores, através do presidente da Câmara, pode até fazer uma solicitação lá para a gente a respeito de qualquer processo. Se não for segredo de justiça, a gente terá um imenso prazer em responder, prestar algum esclarecimento. Eu recebi até há 2 ou 3 semanas atrás um pedido desse da Câmara de Pequeri, só estou esperando o processo chegar nas minhas mãos para a gente responder. Isso aí é uma... A gente não vê óbice nenhum que isso ocorra. Não existe alegações para se extinguir a punibilidade. O que existe é o cumprimento da pena, sem nenhum rodeio. O pedido ou requerimento pode ser feito de ofício, pode ser feito pela defesa do sentenciado, por ele próprio, pelo representante do Ministério Público ou por qualquer interessado. No caso destes autos, se deu por impulso da própria Secretaria, através desse software. Número 8. O Ministério Público não fez recomendação alguma para extinção da pena. O Ministério Público não recomenda nada ao Poder Judiciário, apenas requer e opina. A promotora de justiça cumpriu seu munus, requerendo a extinção da punibilidade com base no cumprimento. O Poder Judiciário a extinguiu, simples, direto e sem rodeios. É um direito de qualquer condenado que tenha cumprido sua pena e quer limpar seu nome. Inclusive, alguns anos atrás, esta Casa votou e aprovou um projeto de lei que auxilia egressos com emprego em obras públicas. Número 9. A extinção da punibilidade independe de processos em andamento. Ou seja, se for condenado em outro processo, cumpre nova pena, independente do crime cometido. Na época que foi extinta a punibilidade nesse processo aqui, o sentenciado respondia por outros 4 processos. Mas uma coisa não interfere na outra. Nesses 4 processos, alguns já teve resultado, outros ainda não, mas o que for depender do resultado que vem, ele vai cumprir nova pena, sem problema não, ou não vai cumprir nenhuma se for absolvido. Número 10. Eu não posso falar por toda a justiça, assim como cada vereador aqui presente não pode falar por todo o legislativo. Mas procuramos desempenhar uma justiça séria e responsável, com decisões fundamentadas e pautadas nas leis, mesmo com problemas estruturais que temos enfrentado. Poderia ser mais rápida? Com certeza, mas também temos de respeitar as leis e os trâmites legais de cada processo. A extinção da punibilidade conta nas estatísticas do CNJ como processo findo. Com isso, damos suma importância para processos desta espécie, acordos, bem como homologações e qualquer outro processo mais rápido, de fácil resolução, cumprindo metas daquele conselho e corregedoria da justiça. Nós temos meta para cumprir em número de sentenças, em número de andamentos de processo, tempo mínimo que o processo deve ficar no fórum. A gente trabalha diariamente com isso e tenta ser o mais rápido possível, e tenta. dentro das nossas limitações, a gente tenta abreviar o máximo possível os processos. Não estamos livres de erros, interpretações de leis são as mais diversas possíveis. O que decidimos aqui, felizmente, mais juízes vão rever em instância superior. Isso é democrático, isso é o direito de cada cidadão. O poder de fazer justiça não pode nos tornar um justiceiro. Não houve qualquer recurso na decisão que extinguiu a punibilidade do agente neste processo que está aqui comigo. Peço apenas que as citações públicas envolvendo o Poder Judiciário e o Ministério Público sejam feitas com bastante responsabilidade, conhecimento e reflexão, para que não ocorra equívocos e distorções iguais ao que ora esclareço. Notadamente, numa casa responsável como esta, pautada na democracia e espírito de luta em prol do munícipe biquense. Tenho em minhas mãos o processo que me referi, ou que foi referido no dia 16 de abril. Posso deixá-lo nas mãos de Vossas Excelências, do presidente, e esclarecimentos posteriores por parte do digníssimo assessor jurídico desta casa pode ser dado a todos os vereadores. E eu, como eu falei, ia ser bem breve, e eu espero que a minha vinda aqui sirva para estreitar ainda mais a cordialidade existente entre os poderes judiciário e legislativo local. A minha presença aqui se deu apenas porque foi citado nessa sessão, o nosso serviço lá no fórum, e eu me senti na obrigação de vir aqui para esclarecer, para não criar, não aumentar o problema, não surtir alguma coisa maior, né? E se não houver nenhum questionamento por parte de Vossas Excelências, agradeço mais uma vez a oportunidade e peço licença para, logo após, me retirar e não mais atravancar os trabalhos desta casa. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Ricardo. Alguém? Claro. Com a palavra, vereador Loura.
Mais uma vez, boa noite a todos, doutor Ricardo. A pessoa que citou esse processo fui eu. Eu não sei se as pessoas estão por dentro do que está acontecendo. Quero primeiro me desculpar com Vossa Excelência e com a promotora pública se sentiram ofendidos com o citado. Agora, é interessante, doutor, e eu acho que isso eu vou ter que saber o que aconteceu, porque dois advogados, me disseram que foram lá para tentar retirar esse processo e não conseguiram. Dois. Então eu vou saber deles exatamente o que aconteceu. Inclusive, um deles, eu posso citar, é o assessor jurídico da Câmara. Que eu solicitei isso a ele, eu não sei se ele fez oficialmente, né, apresentou algum documento, protocolou algum pedido, não sei. Mas eu pedi a ele que fizesse o pedido e, segundo a informação dele, estaria arquivado com uma certa dificuldade. Teve até um período aí, parece que o Lúcio, né, que cuida do arquivo, estaria de férias. Foram as palavras que culminaram nessas colocações minhas aqui, porque as informações que eu tinha podem ter sido equivocadas. Lá no acompanhamento processual, salvo engano, tem umas datas lá, 23 de dezembro, pode ter sido da publicação, não sei, porque a gente não teve acesso ao processo. E isso que culminou com essas palavras equivocadas minhas aqui, fui eu que disse, e pode ter acontecido por não ter conseguido acesso ao processo, e não que isso tenha sido uma falha do judiciário. A falha pode ter acontecido aqui dentro mesmo.
Pode, se o vereador quiser, eu posso deixar o processo aqui sem problema, depois me entrega lá no fórum para fazer uma análise, fazer algum...
Se puder, eu agradeço.
Eu deixo aqui,
mais
sim,
uma vez peço desculpas pela
Mas,
confusão.
Mas assim, não existiu constrangimento nenhum, sim. Eu só me senti na obrigação de vir aqui para dar esses esclarecimentos, para deixar certo o que realmente aconteceu, o que houve com esse processo. Mas sem nenhum problema além
sim,
disso.
Eu agradeço. Okay?
Eu vou deixar o processo, senão, com Vossa Excelência, e depois, a hora que puder, aqui, daqui uma semana, tal, depois de fazer dar uma olhada no processo, é só me entregar lá no fórum sem problema nenhum. Ok? Obrigado.
Obrigado, doutor Ricardo. Mais alguém? Obrigado, doutor Ricardo. Chegou a aparecer? Não? Então vamos dar sequência? Mais ninguém inscrito. Vamos para entrada de proposições, projetos. Estou apresentando um projeto hoje, O projeto de lei ordinária número 21 de 2018, que torna obrigatória a permanência de ambulância de resgate profissional da área da saúde em lugares com grandes aglomerações de pessoas. A justificativa ao projeto de lei ordinária número 21 de 2018, o projeto de lei apresentado tem como objetivo evitar mortes ou lesões graves das pessoas que frequentam lugares de grandes aglomerações. Por exemplo, estádios, estações rodoviárias, shows, seminários, encontros. A presença de ambulâncias de resgate profissionais de saúde nos lugares propostos por essa lei contribuirá para a diminuição da gravidade das lesões decorrentes de acidentes, sendo que cabia justificar, peço apoio dos pares para aprovação da matéria. Thiago Henrique Herói de Souza, vereador proponente. Vamos passar para as indicações. A primeira indicação são duas, 96 e 97, do vereador Diego. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Aqui, senhor presidente, eu tenho duas indicações. A indicação número 96. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a repintura nas faixas de pedestres próximo ao supermercado Santo Antônio e ao redor da Praça São José. Justificativo: a pintura das faixas está muito desgastada e não é possível visualizá-las. Recebi reclamações de carros que estacionam sobre as faixas, atrapalhando a travessia de pedestres. Em 7 de maio de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. A segunda indicação, indicação 97 de 2018, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja regularizada a sinalização na rotatória na rua Coronel Souza. Justificativa: faço este pedido por reclamações de motoristas quanto à sinalização do local. Em 7 de maio de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos dar sequência aqui. Vereador Luiz Paulo Rocha, indicação número 95, com a palavra. Está na USA.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 95 de 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a sinalização do cruzamento da rua Floriano Peixoto com a rua Camilo Fernandes Alhados, com localização de placas de pares que reduz a velocidade. Justificativa: faço esse pedido por mim preocupar com a forma como os carros descem muito rápido aquele trecho. O nobre colega vereador Diego já solicitou colocação de quebra-mola no trecho, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Acredito que, além do quebra-mola, a sinalização reforce a importância de evitar ações imprudentes naquele trecho. Contando com o apoio dos pares, em 7 de maio de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Obrigado, vereador Tanaúza. Antes da gente entrar no requerimento, chegou aqui o parecer, tá? Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Parecer número 3, 2018. Projeto de lei que autoriza, projeto de lei do executivo número 14 de 2018, autoriza remanejamento no valor de R$ 72 mil das outras providências. Relatório: trata-se de um projeto de lei para remanejamento de valores no orçamento do município de Bicas, no montante total de R$ 72.110,27, mediante anulação de dotação da Câmara Municipal de Bicas e alocação na dotação referente à realização de eventos agropecuários, nessa exposição de Bicas. Aludido remanejamento se dá em virtude de constatação de queda de arrecadação efetiva do município no exercício 2017. Em contraposição, a estimativa de arrecadação projetada na lei orçamental anual, o que gerou repasse a câmaras superiores ao limite constitucional estabelecido. Segundo consta na justificativa ao projeto, consta no projeto as indicações das dotações correspondentes. Ademais, acompanhou a proposição parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente a tramitação do mesmo, sem observações. É o imprescindível relatório. Voto do relator. Importante consignar que o Instituto de Remanejamento, o Instituto do Remanejamento se difere da abertura de créditos adicionais, sejam suplementares, especiais ou extraordinários, não podendo haver confusão entre essas duas espécies de alterações no orçamento público. Define-se o remanejamento como sendo realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro. Podem ocorrer, por exemplo, em uma reforma administrativa. A extinção de um órgão pode levar a administração a decidir pelas realocações das atividades, inclusive dos respectivos programas de trabalho, recursos físicos e orçamentários, para outros órgãos, seja da administração direta, seja da administração indireta. Nesse caso, não cabe a abertura de crédito adicional especial para cobertura de novas despesas, uma vez que as atividades já existem, inclusive os respectivos recursos não financeiros. Ao que se nota, houve concordância e conferência dos cálculos pelo setor competente dessa casa, sendo que a indicação da dotação a ser remanejada também partiu dessa Câmara, após a apuração por parte do Executivo. E, no obstante, e aparente correção dos números que nos foram apresentados, que já se constitui no terceiro número encontrado, há questões outras que merecem mais detida análise por parte dessa comissão. Ocorre que a área temática dessa comissão envolve o aspecto financeiro dos projetos em trâmite, o que abarca a manifestação meritória acerca dessas proposições. O primeiro ponto que faço questão de destacar é a forma procedimental pela qual se operou esse instrumento, já que nos parece que a sistemática acertada, preservando-se o equilíbrio orçamentário do município, haveria de ser a equalização mensal dos repasses na proporção do efetivamente arrecadado, conforme julgado abaixo transcrito. Ementa. Mandato de segurança, Câmara Municipal. Repasse do duodécimo do legislativo de diferença calculada sobre a previsão orçamentária geral. Inexistência de direitos líquidos e certo da apelante. Receitas projetadas e dotação orçamentária prevista. Proporcionalmente, com a arrecadação do município, o repasse deve estar de acordo com a efetiva receita orçamentária mensal, assim como a lei determina, e não de acordo com a previsão orçamentária anual, pois esta é uma meta de perspectivas e limites. Se o município arrecadou menos do que o previsto, o repasse a ser feito aos demais órgãos deve ser nessa proporção, mantendo-se assim o equilíbrio orçamentário. Ou seja, o escorreito seria que o executivo, uma vez detectando a disparidade entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, haveria de promover, na ocasião, o repasse proporcional, o que, por óbvio, não foi realizado. Lado outro, o que pretende o Executivo agora constitui-se em uma verdadeira abertura de crédito suplementar, com vista a desvirtuar a decisão dessa Câmara Municipal a aprovar a lei de orçamentária anual vigente e estabelecer o valor a ser destinado à festividade agropecuária, exposição de Bicas, conforme se constata. Certo é que, se está pretendendo vincular o estorno dos recursos repassados à Câmara e que ultrapasse o limite constitucional por ocasião da divergência entre as receitas previstas e efetivas à suplementação de dotação orçamentária já objeto de limitação dessa casa por ocasião da discussão da LOA. Assim, no que concerne à questão específica de finanças ou dinheiro público, tenho que inapropriado o recurso utilizado pelo Executivo nesse pleito legal, pois visa, em verdade, uma suplementação de dotação orçamentária com anulação de dotação proveniente do orçamento da Câmara Municipal. Por tais aspectos, incluído o aspecto meritório da matéria, tenho como conclusão que o projeto em apreço padece de irregularidade e deve ser meritoriamente rejeitado pelo soberano plenário. A quem compete a análise final dessa proposição? É como voto, salvo o melhor juízo. Bicas, Minas Gerais, em 7 de maio de 2018. Joel Milão Filho, relator. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar para os requerimentos, então. Três requerimentos do vereador Louro. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, requerimento 44. São todos pedidos de informação. O primeiro solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, encaminhe a essa casa relatório detalhado contendo valores pagos a título de adicional noturno aos servidores nos meses de março e abril de 2018. Justificativa, faço esse pedido para o conhecimento dos vereadores. Sala de sessões em 7 de maio de 2018, a Luiz Borges, vereador proponente. 45, que solicita ao prefeito, através da secretaria competente, que informe a essa casa, relação de pagamento de horas extras, referentes ao mês de abril de 2018. Justificativa para o conhecimento. Sala de sessões em 7 de maio de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, requerimento número 46, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa sobre possível solicitação de reparos feito por órgão de fiscalização no Parque Municipal de Exposição. Justificativa. Segundo a informação, teria o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais solicitado a troca de toda a fiação e outros equipamentos elétricos do Parque de Exposições. Sendo assim, solicita a confirmação dessa informação, bem como relatório dos reparos e ou reformas solicitadas por este ou qualquer outro órgão em relação ao equipamento público. Contando com o apoio dos pares, sala de sessões em 7 de maio de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente, só esses três pedidos.
Obrigado, vereador Louro. Requerimento número 46, vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. 46. Boa noite novamente. Senhor presidente, solicita a presidência do Conselho Tutelar que informe se tomou conhecimento da situação das combis escolares e se, porventura, alguma mãe fez alguma reclamação a respeito. Justificativa. Foi enviada essa Casa Legislativa resposta da Secretaria Municipal de Educação por meio do ofício 86/2018, no qual fui acusado de estar me aproveitando politicamente dos problemas ocorridos na combi escolar. Acusação também feita pelo secretário municipal de obras no uso da tribuna na reunião dia 9 de abril. Por ser o conselheiro tutelar órgão protetor dos animais de criança e adolescente, faço essa solicitação. Conto com o apoio dos pares, sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 7 de maio de 2018, João Melo Filho, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Sem moções, assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Então vamos lá, eu vou falar, hoje eu pedi até para que a Vanessa marcasse uma reunião com o doutor Ricardo, só que a gente conseguiu conversar aqui, eu estou tentando ver se eu consigo convencer lá a direção do hospital e tem procurado algumas pessoas para ver se a gente consegue... conversei mais ou menos com algumas pessoas da prefeitura para ver se a gente consegue voltar com bingo para o hospital. O doutor Ricardo me informou que tem aquelas dificuldades, porque não é uma coisa legal para se fazer, né? Mas que procurasse a promotora. Então já pedi a Vanessa aqui para ver se consegue agendar com ela. Gostaria que os senhores ajudassem nessa empreitada aí, para ver se a gente pode ir lá conversar, se a gente consegue fazer e depois dar o próximo passo, que é correr atrás dos prêmios, enfim. Então a Vanessa vai tentar marcar, depois eu vou pedir para avisar todos os senhores, se vocês puderem dar essa força, tá? Eu vou agradecer muito. Assuntos urgentes. Com a palavra o vereador Rafael.
Thiago, nessa linha que você disse, eu me coloco à disposição, tá? Conversar com a doutora Flávia, tenho conhecimento com ela, acho que assim, dentro do possível, né? Acho que ela vai tentar atender dentro da legalidade, mas nós já chegamos a conversar com a administração, com o secretário de Cultura, o Alex, né? Ele tinha falado que por parte da administração estaria tudo ok para realizar, né? Participar desses... Aí tem que só verificar como vai ser feito, né? E o quanto mais rápido for decidido, melhor, né? Para poder organizar, vender, né? Mas me coloco à disposição para ir lá conversar com a promotora também, tá?
Obrigado, Rafael. Eu já tinha mais ou menos trocado uma ideia com o Alex, mas a gente tem que fazer tudo. O Alex colocou assim, totalmente favorável e falou em ajudar também. Então, assim, vamos ver se isso a gente consegue tirar do papel. Tá? Com a palavra, o vereador Tanaúza.
O Thiago, também estou à sua disposição para te ajudar. Inclusive, né, quando eu fui, passei pela presidência do Leopoldina, fiz vários bingos, tudo muito bem organizado. E depender de mim para ajudar o Hospital São José, estou às suas ordens. Falou? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tanaúza. Vereador Rafael, com a palavra.
Dentro do mesmo assunto, como você levantou essa conversa na reunião passada, as dificuldades do hospital, né? Nós, vereadores da situação, eu, vereadora Denise, vereador Ailton, vereador Isaías, tivemos com o prefeito hoje uma reunião e ele colocou à disposição para diálogo, né? Que você e todos do hospital sabem que quando foi necessário, a prefeitura interveio, ajudou, que está disposto a conversar, né? E colocar também, senhor secretário, nós conversamos depois da reunião, eu acho muito importante também a gente convocar, cobrar das outras cidades também. Então, assim, é um momento agora antes de chegar, antes de se votar os orçamentos municipais das cidades, né? Que são atendidas lá pelo hospital, nem sei certo, o senhor citou algumas, acho que nós poderíamos fazer o inverso, chamar as câmaras, os vereadores, para a gente mostrar números, né? Acho que seria até interessante uma audiência pública para tratar sobre, especificamente sobre o hospital, que o hospital, a direção, a administração pudesse trazer em forma de números, né? A gente sabe da necessidade do aperto que está passando, questão de pagamento de funcionários, mas que trouxesse isso em números, no que arrecada, no que está sendo a maior dificuldade na aplicação, né? Para a gente poder fazer esse debate, até para termos mais conhecimento de causa e sabermos na hora de conversar com o executivo de Bicas, os executivos das cidades vizinhas e participar os vereadores das outras cidades também. Acho que seria muito interessante a gente fazer essa discussão, né, em pleno, aqui na nossa Câmara de Bicas, fazer uma explanação mesmo, deixar aberto para o hospital mostrar números, fazer explanação, e a gente aproveitaria o momento com os vereadores das outras cidades para poder discutir, diante dessas dificuldades, para eles poderem, proporcionalmente ao número de atendimentos, né, das outras cidades, fazerem adequação nos seus orçamentos municipais. Eu acho que é importante os prefeitos, é lógico, mas os vereadores têm que participar e alterar os orçamentos, né? E eu acho que seria interessante nesse momento, além da ação do bingo.
Então, Rafael, hoje eu até entrei em contato com o prefeito também para falar justamente que eu queria procurar, se eu podia contar com apoio, e ele falou que sim, que se precisasse ir lá no doutor Ricardo para a gente conversar, para ter um meio, até para a gente conseguir algumas coisas. Ele colocou se colocou à disposição para fazer esse evento também. Eu pensei algumas coisas, ainda não estão, tem que sentar para conversar, até com os vereadores. E assim, essa semana, estava de plantão, acho que foi na sexta-feira, a administradora me mostrou um áudio que eles têm um grupo da Federa Santas. E a Federa Santas dos Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, eu não lembro se são 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco, alguma coisa assim. Aqueles que não fizeram contrato com o governo do estado, que o dinheiro não vai ser mais repassado. E assim, eu acho que só 90 instituições têm esse contrato com o governo do estado. Então, assim, está todo mundo desesperado e justamente são essas... A maioria das cidades são santas casas que ajudam, né, que dão essa assistência, que não tem hospitais, né? Então, assim, é uma situação muito preocupante. A gente não sabe ao certo se isso é verdade. Ela, a administradora, ia correr atrás para procurar saber isso, mas, assim, a saúde está preocupante. Então, é por isso que a gente está correndo atrás de algumas coisas aí. Vamos ver se dá certo. Volto que esse bingo ajudava tanto o hospital, né? E acabou, nunca mais fizeram. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Assuntos urgentes. Mais alguém? Não? Então, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em discussão e votação o parecer número 13 de 2018 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, contrária à tramitação do PLO número 14 de 2018, que autoriza o remanejamento no valor de R$ 72.110,27 e da outras providências, suplementação para exposição agropecuária. Em discussão. Com a palavra, vereador Loura.
Eu quero fazer uma questão de ordem, antes da discussão.
Sim.
Apesar do nosso regimento não trazer de forma clara isso, até seguindo, né, a linha do vereador Rafael no ano passado, que questionou essa questão de apresentar parecer num dia, votar no mesmo dia, mas por volta, né, mas nesse caso específico, por ser um parecer contrário, depender da aprovação do plenário, acho eu, por bem, que deveria ser dado um tempo para que a gente analisasse esse parecer dele, até porque ninguém aqui recebeu o parecer, como diz o regimento, com 48 horas de antecedência. A emenda, desculpa, aliás, nem recebemos os avulsos. Então, acho eu, que esse tempo deveria ser dado para fazer a discussão desse parecer. Isso aí é só a questão de ordem a respeito do assunto.
Com a palavra, vereador Rafael.
De fato, eu fiz no ano passado, né, uma solicitação que fosse adotado esse procedimento do parecer, repassado os avulsos a todos os vereadores, mas primeiro que não são todos os casos são cumpridos dessa forma, né? Segundo, pelo fato da urgência, outros casos de urgência já passaram, já tiveram esse procedimento, e pelo fato, infelizmente, da demora da comissão na emissão do parecer. Fazendo a ressalva que tiveram algumas informações que foram solicitadas ao executivo, né? Algumas questões mais contábeis, né? De cálculo, conforme nós hoje mesmo fomos convocados ali para discutir com o assessor jurídico das comissões, o Paulo Fabiano, secretário de Fazenda, a Cleusa, que é responsável pela parte contábil da Câmara. Então, assim, pelo fato da grande da urgência solicitada pelo Executivo, da demora da apreciação do parecer, e pelo fato do que foi discutido hoje, né, nós já estávamos inteirados, sim, tanto do projeto como das discussões da comissão, né, nas dúvidas da comissão, nos esclarecimentos da administração, do secretário de Fazenda, e principalmente hoje, na principal dúvida da assessoria jurídica das comissões, naquele debate onde foi esclarecido, pelo menos eu, me senti totalmente esclarecido nesse sentido, e já com relação ao voto da comissão, voto contrário, foram três votos, dois votos contrários, né? Eu respeito, mas divirjo do voto de vocês, né? Vocês têm todo o direito. Porque pela legalidade, isso não foi apontado nenhuma ilegalidade, existe essa possibilidade. Né?
Senhor vereador, eu gostaria que o presidente decidisse a questão de ordem colocada primeiro antes de entrar na discussão do mérito.
Não,
do
já estou adiantando.
Tá? Não, ok, mas eu gostaria que o presidente resolvesse a questão de ordem apresentada antes, né, que é o prazo, até porque, cá para nós, eu escutei, né, estou na comissão, então eu sei, né, as alegações que o Joel fez e eu votei com ele pelo parecer contrário. Mas muitos aqui não devem saber. Apesar dele ter feito a leitura aqui, muitos não devem saber.
Reforço, então, só simplificando, já estava passando para o debate aqui da emenda. Quanto ao pedido do vereador Louro, eu me ponho também, solicito que seja apreciado hoje, seja votado hoje, porque, falo por mim, me sinto totalmente convencido das explicações que foram dadas, principalmente hoje, e pelo fato da solicitação do Executivo, da apreciação já de várias semanas atrás, a gente vem acompanhando todo o projeto e toda essa discussão da comissão. Isso não, eu falo por mim, não falo pelos outros vereadores. Me sinto tranquilo em debater e votar a matéria.
Então, como na grande maioria das decisões, tanto do ano passado quanto desse ano, a gente sempre convocou o plenário, vamos convocar o plenário, nada mais justo, o que for decidido. Então, vou colocar para apreciação dos colegas a votação, se a gente vota a matéria hoje. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado, 2, 4, 6 votos. Aprovado. Então, vamos seguir. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Denise.
Em relação ao parecer, no início do parecer, do parecer desse projeto, está bem claro falando que está realocando recursos, por isso que é um remanejamento de recursos. Então, o município apenas vai realocar um recurso que hoje ele está recebendo por uma questão técnica e contábil em relação ao repasse da Câmara. Não é uma abertura de crédito especial, como menciona no final do parecer. E, da mesma forma, quando no parecer do projeto PL 14, a comissão diz que a questão meritória cabe ao plenário. Neste parecer desse projeto, já coloca a manifestação meritória, não jogando ela para o plenário. Quer dizer, aí neste aqui, a manifestação meritória entra. No outro, vai para o plenário a questão meritória. O projeto está ok, a questão meritória cabe ao plenário. Neste, a manifestação meritória é que é o voto contrário. Então, quando há essa incoerência de pareceres da comissão, e entendendo que não cabe a comissão, no meu entendimento, viu, gente, respeito o voto de vocês, a gente sabe que o voto é político, quando a gente for julgar aqui, a gente sabe que o voto é político. Agora, menciona num que a questão meritória é do plenário, e aqui a questão meritória ela passa a ser relevante neste caso. E também dizendo, a gente entende que o executivo deveria ter, né, tomadas medidas quando houve o repasse a maior do legislativo. Mas estamos no exercício, no ano em exercício, onde não há um impedimento para que isso aconteça. A gente não está dentro do exercício pela reunião que a gente teve lá com o jurídico da Câmara e com o contábil da Câmara e o contábil da Prefeitura. A gente verificou todos os esclarecimentos em relação ao caso. E aí, só dizendo que não é uma abertura de crédito especial, é apenas um remanejamento, feito como está na lei de suplementação de uma dotação já existente. Essa dotação, ele não está aumentando, ele está repondo, aí já na questão de mérito, ele não está aumentando o valor da dotação existente, e sim, ele está repondo o que já foi retirado por uma emenda impositiva. Então, só queria esclarecer, meu voto é favorável à matéria, contrário ao parecer, em razão destas questões levantadas, que a questão meritória, num parecer, é plenário, e no outro, ela é decisão para a comissão. Só nesse sentido.
Com a palavra o vereador Diego.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos mais uma vez. Nobre vereadora, eu até entendo a sua conduta e tudo, mas eu pertenço, sou presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças. O meu voto não é político, não. Tanto é que eu votei de acordo com a aprovação do parecer. Meu voto é técnico. Eu não votei por causa de rixa política contra a administração, a favor da administração. É certo, errado, errado. Começa por aí. A respeito da realocação, eu acho um valor meio alto, já que existe uma dotação para exposição. Claro que, se a administração jogou esse valor, essa realocação de valor em cima da dotação da exposição, porque ela acha que deve, porque é uma festa boa e tudo, mas, igual o nobre presidente está fazendo força aí para ajudar o hospital, por que não realoca parte desse dinheiro aí? Tem uma fila de gente pedindo o exame lá, ó, o laboratório não dá conta, passa para outro laboratório, não tem vaga. Já que é um dinheiro que não faz falta, por que que não racha, divide um terço? Joga, espalha esse valor, não joga tudo em cima da exposição. Esse é o meu parecer técnico, entendeu? Agora, depende dos nobres edis, porque aqui é uma casa democrática. E espero que não se torne uma casa politiqueira, igual foi a de anos anteriores. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Pela ordem, senhor presidente, só para esclarecer, eu concordo com o vereador em relação à questão da comissão, à questão do voto político. Até entendo essa minha colocação em relação a isso. Mas eu entendo que a comissão ela teve uma posição diferenciada em dois pareceres. Por isso que eu discordo do parecer da comissão em relação a isso. Aí que me levou, eu nem olhei quem votou, aí que me levou a essa conclusão do voto político, por ter dois posicionamentos diferentes em relação ao parecer. O que o município está fazendo, ele está realocando recurso e retornando o recurso que já foi retirado de uma emenda impositiva, inclusive para o hospital. E como nós já dissemos, o líder do governo disse, e o executivo já manifestou, a qualquer momento o executivo estará à disposição do hospital o que for necessário. Né, o que foi conversado hoje, não há nenhuma prejuízo em relação a isso. O que foi conversado e que sempre estaremos aptos a ajudar o hospital no que for necessário, inclusive o executivo, pela conversa hoje. É só isso, senhor presidente.
Joel, com a palavra. Podemos. Você tinha pedido, senhor. Com a palavra, o vereador Rafael.
Eu não vou entrar no mérito. Para mim, o mérito é essa questão, Diego. Respeito também sua colocação, mas você. O mérito nós vamos discutir depois de se alocar em outra dotação. O que eu quero discutir aqui, e tenho que fazer uma defesa, porque fiz parte da Câmara passada e da retrasada, como vereador Louro. Então, assim, da minha parte, é lógico que tem as questões políticas, as discussões políticas, mas eu não me considero que eu fiz politicagem aqui, não. Eu acho que muito pelo contrário. Me empenhei sempre para discutir, trabalhar. Muitos avanços foram conseguidos. O Louro sabe disso, né, que também participou. Então, fica aqui essa defesa, pelo menos, da minha parte. O Ailton, da Câmara passada também, mas vamos entrar. Eu acho que tinha só que fazer essa defesa, porque senão pega no geral, né? Câmaras passadas, nós fizemos parte, então todo mundo deixa sua contribuição com seus acertos e defeitos, né? Mas com relação à questão técnica do parecer, né? Eu também respeito o posicionamento dos vereadores da comissão que votaram contrário, né? Mas entendo que a questão meritória, eu entendo, Denise, que eles quiseram dizer o seguinte, como acho que até o assessor jurídico nos passou isso, que questão de mérito, entraram no mérito da finança, mas também discordo, porque para mim o mérito da Comissão de Finanças e Legislação e Justiça, a legislação e justiça, é verificar a constitucionalidade e legalidade. Isso está todo mundo de acordo que existe legalidade, não afronta a Constituição. Quanto a finanças, que creio que eles puxaram nesse sentido, eu vejo, no meu ponto de vista, equivocado, porque o aspecto das finanças foi o que foi discutido ali hoje. E que vocês fizeram, tem as críticas, né, que a gente solicitando para que o parecer fosse dado, a matéria fosse votada, mas vocês fizeram análise das finanças, que é de onde, qual a diferença, da onde saiu essa diferença, os valores, o cálculo. Isso é o mérito das finanças. Agora, se é para alocar em dotação Y, X, A, B, isso aí já é o mérito da votação, né? Então, aí eu já passo para o mérito depois na votação do projeto. Isso que eu discordo e voto contrário ao parecer.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Desde assim, o meu voto, todos já sabem, eu votei a favor do parecer na comissão, vou votar aqui de novo. E deixar claro, assim, que eu acho estranho isso, algumas colocações, Rafael falou ali, de algumas palavras ruins, que falam em politicagem. Se fosse para fazer politicagem, senhores, eu teria pedido, porque o regimento me garante isso, vista lá na comissão. Eu tinha direito à vista pela comissão. Solicitaria ao presidente lá. Não, vamos com calma, gente. Deixa eu falar. O regimento me garante isso. Está aqui no parecer. Está aqui no regimento. Então eu poderia ter pedido vista lá. Só acho estranho, vou repetir aqui, né, que ninguém queira tempo para analisar o parecer do vereador. Porque escutaram a leitura aqui, mas nem todos se tocaram das alegações que ele faz. Independente disso. Então, assim, foi apresentado hoje um parecer contrário que eu acho que a maioria aqui deveria ter solicitado um tempo para estudar isso melhor. Ponto, isso é uma situação. Segundo as questões de mérito que o vereador levantou, não está escrito em lugar nenhum que o vereador não possa fazer análise de mérito de nada. Não está escrito em lugar nenhum, e isso é prerrogativa do relator. A relatoria foi distribuída, o relator vai fazer a análise da forma que ele achar melhor. E essa discussão é uma discussão complicada, tá? Acho muito complicada, aliás, isso já vem sendo discutido na cidade, nas ruas, redes sociais, há algum tempo. Não concordo com essa visão de que, né, a gente já teve uma discussão, disso, já disse ali uma vez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é, sai tudo dentro de um cofre único da Prefeitura Municipal, é recurso público, né, de aplicação direta, é recurso próprio do município. Então não tem essa história, isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não, é tudo a mesma coisa. Sai tudo do mesmo lugar, sai tudo desse copo d'água que está cheio aqui, ó. Se eu tirar 20 ml aqui e jogar para a exposição, são 20 ml a menos que eu posso jogar para outro lugar. Não tem discussão. O vereador Joel hoje que fez a análise dele, eu concordei, porque, na verdade, não vejo impedimento para que ele faça isso. Lógico que entendo que em vários pareceres é colocado que vai deixar o mérito para ser discutido no plenário, mas isso é do relator. Se ele quiser deixar o mérito para ser discutido pelo plenário, ótimo. Se ele achar que tem que discutir o mérito, ele vai discutir e pronto. Ninguém pode impedir isso. Ninguém pode impedir. Não, Vossa Excelência pode não concordar, vereador. Vossa Excelência já disse isso. Eu escutei Vossa Excelência calado, ouvindo o que Vossa Excelência está falando. Eu só acho que ninguém aqui pode cercear o direito do vereador, e isso não está escrito em lugar nenhum, cercear o direito de ele de fazer análise de mérito, se ele quiser. Ué. Não tem esse impedimento. Não tem esse impedimento, não existe. Então, se por bem ele achar que vai deixar só o mérito para discutir pelo plenário, ótimo. Se ele achar que ele pode e quer discutir o mérito, ele pode também. Não tem. Não vejo essas questões. Ah, isso pode, aquilo não pode. Pode. Não há impedimento. E por isso que o meu voto foi favorável ao relatório, é isso, e vai permanecer favorável. Só isso, senhor presidente. Só
palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador.
Eu queria só perguntar ao digníssimo vereador se essa comissão perdeu o prazo do tempo. Fiz essa pergunta.
Responda. Não.
Não perdeu o tempo. Foi tudo no tempo hábil. Essa enrolação, essa cozinhada de galo, foi tudo no tempo normal. Estou fazendo
pela
a pergunta.
Ordem, presidente, pela ordem.
Deixa
pela
eu terminar de falar, depois você vai responder. Pela
ordem. Não, é
pronto.
O nome vereador, nada contra a sua pessoa e tudo, tanto é que você assumiu o lugar do Erivelto na comissão de inquérito, mas eu não posso deixar você falar isso da comissão onde que eu sou presidente. Todas as relatorias foram passadas no tempo, foi discutido o mérito, foi discutido tudo, não tem nada agarrado. Então, isso aí, essa alegação, com certeza, desculpa te falar, mas isso é uma informação, uma pergunta, acho indevida, na minha opinião.
Mais alguém antes do relator? Mais alguém? Com a palavra, vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu fico às vezes, eu estou novo aqui agora, às vezes muita gente, até vereadores mesmo, dão risada de algumas atitudes minhas, eu conheço as minhas limitações, certo? Eu não vim aqui para agradar a OB, eu vim aqui para agradar o povo, e vou fazer, vim aqui e vou fazer para agradar o povo. Agora, essa enrolação aí, que o digníssimo vereador Ailton disse ali, engraçado que essa enrolação só dói neles. Não dói na gente, não. Preciso de documentação lá, eles demoram 1, 2, 3, 4, 5 meses, e a gente está enrolando, a gente está fazendo politicagem. E dentro do prazo, foi dentro do prazo. Entendeu? Então eu fico, se fosse a favor, que todos eles queriam que fosse a favor, aí não ia ter enrolação. Mas como não foi, nunca vai ser, nem enrolação.
Senhor presidente, ele vai falar dele ou vai falar do parecer?
Dá licença, vereador.
Agora ele está falando só dele.
Me dá licença.
Não.
Me dá licença.
Sua excelência está para falar do parecer como relator.
Vereador.
Me dá licença,
vereador. A gente escutou todo mundo. Deixa o vereador se colocar agora.
Se ele se falar do parecer. Porque se ele não falar do parecer, eu vou ficar falando junto com você.
Me dá licença. Eu sei que você é mal educada mesmo. Aqui é desse jeito. Eu precisei de um documento aí, que não foi liberado até hoje.
Ele continua falando de outras coisas que não é da matéria.
Me dá licença, vereadora.
Depois vai falar que sou mal educado.
Me dá licença, eu posso falar aqui, eu tenho o direito de falar, não tem não? Eu tenho o direito de falar aqui, ou você quer saciar meu direito? Saciar meu direito. Então fica quieta, deixa de ser mal educada. Quantos anos de idade a senhora tem? Não aprendeu até hoje. Aprende a ser educada.
Vou abaixar o nível?
Me dá licença.
Vai abaixar o nível, presidente?
Me dá licença.
Fale do parecer que o senhor tem meu respeito.
Me dá licença.
Se o senhor falar do parecer...
Vereadores, aqui, um minuto, por favor. Vereadores, todo mundo usou a palavra. Todo mundo falou o que quis, o que não quis. A gente, aí depois... Um minuto, Denise, um minuto. Assim, a gente não corta... A gente está aqui sempre nas mesmas coisas. Quando alguém vem usar a tribuna, ou que fale bem, ou que fale mal, todo mundo... Por exemplo, se o doutor Ricardo viesse hoje aqui e tivesse falado alguma coisa, ninguém ia interromper. Então, assim, essas questões a gente tem que respeitar. Não é, eu acho que não é o ideal, o debate para onde ele parte. Tem hora que ele parte para ele ficar mais caloroso. Mas, assim, vamos respeitar a palavra de cada um. Depois, se a senhora quiser usar a palavra e falar e também agir da mesma forma, tudo bem. Mas ele tem esse direito. O Ailton se exaltou, ele falou, eu não falei nada. Então, assim, eu estou deixando todos falarem o que... Deixa ele usar a palavra, depois eu dou a palavra para a senhora de novo, a senhora vai falar. Bom, para não ficar, sabe? Acho que todo mundo tem que respeitar aqui. Então, agora vamos ouvir o Joel, mesmo a gente discordando. Vocês falam tantas coisas que às vezes eu discordo, às vezes eu baixo a cabeça aqui. Mas, assim, a gente tenta... Vamos tentar levar na melhor forma possível. Tá? Vamos tentar de novo, então. Com a palavra, o vereador Joel, relator do...
Obrigado, senhor presidente. Eu só estou fazendo uma comparação do que eu fui apontado aqui para o vereador Ailton, que eu estava enrolando, a enrolação. É só isso, uma comparação. Ele falou, eu não briguei com ele, não discuti com ele, não falei nada que ofendesse ele. Eu estou fazendo uma comparação. Ou eu não posso fazer? Eu posso fazer. Então, quando é para mim agradar, beleza. Quando não me agrada, aí eu não fico satisfeito. Eu acho que tem que ser certo, é certo, errado, é errado. É sim, sim, não, não e ponto. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Em discussão?
Senhor presidente, só queria me desculpar com o vereador, não foi essa a intenção, só que achei que Vossa Excelência ia para um outro caminho que não fosse o parecer. Mas me desculpa, Vossa Excelência, não foi intencional, tenho o maior apreço pelo trabalho de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência não precisa falar que não sabe, Vossa Excelência é um homem das palavras, fala bem, tem uma fala doce, uma fala boa, entendeu? E não foi só porque eu achei que Vossa Excelência ia caminhar para outro lado. Então, me desculpa, Vossa Excelência, me desculpa, senhor presidente, vou procurar me corrigir.
Não,
tá?
A única coisa que eu estou pedindo, assim, eu não tenho como saber o que cada vereador vai falar. É engraçado, a gente está numa posição aqui, porque às vezes, assim, eu posso abrir a palavra para qualquer um dos vereadores e o cara chegar aqui e começar a xingar e falar um monte de coisa, que assim, a gente pode até tentar impedir, mas ele vai conseguir falar algumas coisas. Então, assim, o objetivo, se um falou, eu acho que a gente tem que deixar o outro falar também, entendeu? Não gostaria que partisse para esse lado, eu sempre falo. E assim, a gente erra. Como eu cometi um erro aqui, falei uma coisa que eu não deveria falar, vim aqui, me desculpei, entendeu? Então, assim, é só isso que a gente... É só deixar o outro falar. A gente escuta aquele dia que eu me exaltei, que eu passei da conta, mas eu escutei quieto tudo que o vereador se posicionou. E depois eu fui e falei demais. Então é só isso, gente. É só deixar o colega falar e depois, concordando, discordando, a palavra vai ser concedida para todo mundo. Tá bom? Então vamos colocar em votação. Em votação, parecer número 13/2018. Contrário à tramitação do PLO número 14/2018, que autoriza o remanejamento no valor de R$ 72.000 e dá outras providências. Em votação, os vereadores que aprovam o parecer contrário permaneçam como se encontram. Os vereadores... O Joel deu parecer. Os vereadores que aprovam o parecer do vereador Joel permaneçam como se encontram. Os vereadores que aprovam o parecer do vereador Joel. O que está errado, vereador Ailton? De novo, os vereadores que aprovam o parecer do vereador Joel permaneçam como se encontram. Ô gente, peraí. Claro, claro. Pô, mas tá difícil?
Não, mano. Não, o Ailton, fez a confusão, Ailton, porque é parecer contrário. O parecer, está sendo votado o parecer do vereador Joel. que é, ele acabou de ler, que foi contrário ao projeto de lei. Então, vai ser votado o parecer do vereador Joel. Foram os dois votos.
Então, vamos lá de novo, pela última vez. Os vereadores que aprovam o parecer, que foi contrário, do vereador Joel, os que aprovam o parecer dele, permaneçam como se encontram. 4-4. Eu vou desempatar, eu vou com o voto do relator. 5-4. Os vereadores que votaram contra: Ailton, Isaías, Rafael e Denise. Certo? Está em primeira discussão, em primeira votação, o PLO número 14/2018, que autoriza o remo.
Não, senhor presidente.
Acabou. Bom,
foi rejeitado, retirado o projeto.
Vamos para as indicações. Discussão das indicações. 96 e 97, vereador Diego. Em discussão? Ninguém? Em discussão? Indicações 95, do vereador Luiz Paulo Rocha. Em discussão? Ninguém? Vamos passar para os requerimentos. Requerimentos 43, 44, 45. Vereador Louro, em discussão. Requerimento, em discussão. Não, indicação já passei. Ninguém quis discutir. Então, agora discussão. Dos requerimentos 43, 44, 45 do vereador Louro, em discussão.
Senhor presidente, já não tem projeto de lei em andamento disso aqui? Desses requerimentos, eu manifesto meu voto contrário, já tem um projeto de lei em andamento?
Não, vou botar em votação disso.
Então,
vou botar em votação.
E separado.
Separado? Então, vamos lá. Requerimento 43, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 3 votos contrários. Isaías, Denise e o Ailton. Tá. Então vamos passar para o 44. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 3 votos contrários. Ailton, Isaías e Denise. Vamos para o 45. Requerimento 45. Em votação. Vai em discussão? Vai discutir? Em discussão.
Não, eu não entendi muito bem. Você pode repetir para mim a justificativa? Eu não entendi. O 45...
Deixa eu ler para ele, senhor presidente.
Por favor.
Passei para aí.
Eu já passei.
Já não? Então eu explico. Não tem problema não. Eu tive a informação, Rafael, de que a prefeitura foi notificada a fazer reparos na parte elétrica da exposição agropecuária. Segundo a informação que me chegou, esse pedido teria partido do Corpo de Bombeiros. Parece que teria que trocar toda a fiação do parque, alguma questão com relação à iluminação. Não sei se essa informação procede ou não, porque eu estou questionando exatamente isso. Se a informação procede... Mas agora eu já expliquei para o presidente. Obrigado. Entendeu? Já briguei. Obrigado. Entendeu? É isso. Se a informação procede ou não, e se procede, de onde veio, que tipo de reparo deve ser feito, esse tipo de coisa.
Em votação, os vereadores, requerimento 45, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para o requerimento 46, vereador Joel, em discussão. Alguém? Não? Com a palavra, vereador Rafael. Requerimento 46.
O vereador Joel pede informação ao Conselho Tutelar, não é isso? Eu acho que diante da denúncia feita no Ministério Público, que chegou até, foi lida aqui na reunião passada, né? Eu acho que seria até interessante aproveitar nós marcarmos uma, sei lá, a comissão ou todos os vereadores para ouvir novamente os responsáveis, né? Aí pode ouvir outras pessoas também, até para a gente responder ao Ministério Público.
Já aquele já foi respondido.
Entregue aqui, o secretário de obras esteve dando explicação e deixou documentos aqui.
Então, a gente mandou a...
Notas.
A gente mandou a ata, mandou a resposta, o áudio do secretário e mandamos a resposta do Joel também, a indicação que o Joel fez.
Eu achei que ainda não teria sido respondido. Aí, aproveitando o requerimento do vereador Joel, a gente ouviria novamente o secretário, pegaria documentos, o conselho tutelar, para poder dar essa resposta. Mas, então, tudo bem.
Mais alguém em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções, ninguém. Nenhum vereador inscrito. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.